Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do Rock Night Podcast, a aleatoriedade da vida em conversas leves, divertidas e festivas. A gente vai falar de festival com convidados muito, 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 muito especiais. Toda semana um programa novo para você curtir na sua plataforma de streaming favorita. E agora você pode também nos encontrar lá no TikTok. O Felipe está fazendo dancinha por lá. Então, busquem a gente também no TikTok, no Spotify, com áudio e vídeo também, ou no YouTube, para você nos assistir. A gente está com todos os programas por lá. Acesse a nossa página também no Instagram, rn.conversas, para saber de todas as nossas agendas dos nossos convidados, o que a gente anda aprontando por lá. Você deve ter percebido, a gente teve uma agenda intensa no Ractal no mês de setembro. A gente gravou com pessoas incríveis e a gente está subindo um programa por semana. Maria Paula, Lab Fantasma, Favela, lá é um projeto incrível de BH, Transcriativa, Sebrae. A gente conversou com a galera gaúcha que foi para o Ractal contando também o que achou, suas percepções, suas expectativas em relação ao evento, enfim. O Ractal foi intenso, daqui a pouco a gente faz um programa só para falar sobre isso também, Felipe, a gente está devendo essa também. Eu sou Cristiano Borges Franco e junto com meu parceiro Felipe Guedes da Luz, a gente vai te conduzir no momento único com o nosso convidado, que de novo, repito, é um cara incrível, super especial. É isso mesmo, Felipe Guedes da Luz? Você já conhece o nosso convidado?
Com certeza, Cris. E um imenso prazer aí, a gente poder bater esse papo com ele, aí, que há horas a gente está querendo convidar. Eu tenho a sensação que pessoas com um pouco menos cabelo têm mais conhecimento para trazer para a gente, aí, mais experiência, né?
Maravilha. E vamos combinar quem é que não conhece o Weiner Bekele, o cara do BS Project, o cara do Coffee Café, o cara do Quarto Poa. Velho, seja bem-vindo, muito feliz que tu tá aqui com a gente.
Valeu, eu que agradeço, galera. Olha, com essa apresentação, assim, eu já me sinto mais importante, cara. Eu vou querer todo dia participar do Rock Night aqui. O dia que tiver, cara, me convida. Minha autoestima vai ser elevadíssima. Minha terapeuta vai ser demitida.
A gente falou pouco até, né? Porque olha só o tanto de coisa que tu tá fazendo, né? Entregando para Porto Alegre. Eu acho que a gente quer falar um pouco sobre isso também, né, Weiner? Desse movimento todo do quarto distrito ali. Então, a gente precisa explicar para a turma o que é o quarto distrito, o porquê do quarto Poa. E aí, a gente quer falar também do BS Festival. E aí, a gente quer falar do Coffee Café. A gente quer falar de todas as coisas que estão envolvidas aí, esses empreendimentos bacanas, que só tornam Porto Alegre mais legal ainda. E a gente está sentindo essa vibe. Acho que...
Boa.
Assim,
e Porto Alegre,
está
legal, né, meu? Porto Alegre está legal.
É isso que eu ia dizer, eu posso estar sendo injusto, mas tem assim um quê de um antes e depois do BS Festival, por exemplo, também, sabe? Eu me titulo...
Eu não sei, tá, mas pode ser. Pode ser coincidência, mas eu acho que tem alguma relação. Não, cara,
alguém
acho que sim.
Eu tenho que concordar porque... Alguém começou a puxar e movimentar o quarto povo ali, né? E que eu lembre, né? Foi o BS ali que começou a ter esse olhar mais para a economia criativa ali. Sim. E aí o pessoal, opa, realmente tem algo aqui, né? E aí começou esse movimento depois. Então eu concordo.
Tu sabe que eu nem. A gente começou, o BS ele nasceu em 2016, tá? Na época, eu me lembro que o primeiro evento do BS foi na cervejaria For Beer. E a For Beer tinha, cara, 4 meses, acho, 4, 5 meses de vida, sabe? Tinha recém sido inaugurada a For Beer ali no quarto distrito. E a For Beer foi a primeira brewpub, né, de Porto Alegre, que se instalou ali na região do quarto distrito. E de lá para cá, meu, veio o Agulha, que é um dos grandes players do entretenimento gaúcho, né, com sua cara bem autoral, e bem brasileira. Depois disso vieram outras cervejarias para a região. Porto Alegre se consolidou como a capital da cerveja, da microcervejaria artesanal, né? Hoje Porto Alegre é a capital da cerveja no Brasil todo, é onde mais se concentra numa capital o número de cervejarias artesanais e tudo, cara, quarto distrito ali, né? A região ela veio dessa última década assim numa crescente muito grande. E a gente se instalou ali porque a gente muito acreditou que a região não seria só uma promessa política, que seria uma região onde os empreendedores abraçariam a causa, que o movimento de fato aconteceria e, consequentemente, as coisas foram acontecendo. A gente acabou surfando também uma onda e também criando coisas na região, né? E também auxiliando para que esse desenvolvimento acontecesse. Mas foi daqui a pouco a tempestade perfeita, como falam, dentro de uma expressão, as coisas aconteceram tudo de forma conjunta, né? E não é à toa assim que daqui a pouco a gente fundou o Quarto Pô, que é essa outra empresa, e com autoridade e representatividade na região, né? Não foi assim à toa. A gente vem com essa história acontecendo há 6 anos também, desde que a gente começou assim a empreender na região, né? E vocês puderam acompanhar isso, né? A gente está aí há um tempão em conjunto fazendo coisas ali, né?
Eu acho que isso é bem importante que tu traz, porque alguém tem que acreditar, né, velho? Tem toda, como tu falou, essa esperança política, né, esse desejo político de transformar as regiões, de melhorar elas, de trazer mais qualidade de vida para as pessoas, mais áreas de lazer e tudo mais. Mas precisa de gente que acredite e aposte também. Eu acho que vocês fizeram essa aposta bacana. E eu posso dizer com muito orgulho, já falei isso para ti também, né, do quanto eu me sinto honrado de ter podido participar do primeiro evento do BS Festival também, que foi ali que eu te conheci, foi ali que eu conheci você e o João. Vocês me convidaram para mediar um painel com a falecida empresa, como é que é aquela de táxi que tinha aqui, a concorrente da Uber? O
Cabify.
Cabify, eu sou amigo do Renato até hoje nas
Pô,
redes sociais.
Renata hoje é diretora da agência Scala, aqui em Porto Alegre.
Te
Ela
mete com ela, né?
mudou assim.
E aí, na época, ela estava no Cabify também, cheio de segredos. O pessoal queria, tinha um monte de dúvida. Uber, Cabify, esses aplicativos surgindo ali. Claro, já tinha 2015, mas tava, era tudo muito novo. Era um momento de transformação também. E aí, ela
É
muito cheia de
verdade.
segredos também, não podendo revelar muitas coisas. Eu ali querendo, tentando mediar e evitar as perguntas difíceis, né? Mas eu me senti muito feliz de estar naquele evento, dentro de uma cervejaria. Ali foi a sementinha. E depois no Shopping Total também, depois do evento aberto no Now e no Quarto Distrito, aí ocupando vários espaços ali também, a Fábrica do Futuro. Cara, cada um deles foi super especial e de alguma forma eu estava ali com vocês, né, ou participando, ou criando evento dentro do evento também, como foi a Exponential Conference.
Bah,
Só
cara,
boas
agora foi
lembranças.
legal a tua retrospectiva, Cris, porque passou um filme aqui, né? A gente começa a ficar velho e começa a passar filme. Antigamente, quando a gente era um pouco mais jovem, passava no máximo um episódio de uma série, né, na cabeça. Agora não, agora é uma trilogia de coisas. E aí tu foi falando assim de cada edição aí do BS e tal. A gente passou por uma montanha-russa o projeto, porque a gente conta com vários cenários, né? E o primeiro evento, como tu falou, foi na cervejaria, foi menorzinho, foi o nosso pontapé inicial até para a gente formatar a empresa BS Project, né? Que hoje trabalha com vários projetos de inovação para algumas empresas. E de lá para cá a gente fez lá a edição do Shopping Total, que foi uma tempestade horrível, né? Teve uma edição que não choveu, aí teve uma edição seguinte que foi um vendaval, que foi horrível. Foi terrível. E aí teve uma edição seguinte que foi, cara, foi uma assim, o nosso suprassumo, assim, a utopia de desenvolvimento do festival, que teve o Exponential, né? Que foi em
Sim,
2019. Que
foi.
ali a gente teve 4.500 pessoas e a galera caminhou um dia de sol lindo, Vila Flores envolvido. Foi um ambiente muito contagioso, assim, de coisa boa, né? De viver o Quarto Distrito. E aí, ali a gente pensou, cara, 2020 a gente já tava com tudo engatilhado, né? E aí veio aquela frase que todo mundo fala, e aí veio a pandemia.
Veio a pandemia.
E aí veio a
Aí
pandemia.
20 não teve, ou teve alguma coisa? Porque 21 eu sei
Cara, a
que
gente fez
teve.
2020 digital, 100%. A gente até teve o projeto, ele foi totalmente incentivado pela LIC estadual, e a gente conseguiu converter 100% dele gente teve patrocinadores grandes, o Gás, Tinta Zena. Na real, nem sei se eu posso falar marcas aqui. Daqui a
Pode,
pouco
o
eu...
podcast é nosso, a gente fala o que a gente quiser.
Ah,
E a gente
então
pode dizer
tá.
alô, marcas, nos patrocina, inclusive, se
É,
quiserem.
então, vemos marcas legais aí, cara. Só que, cara, digital, né, meu? Aquela monte de coisa digital. O que não faltou foi coisa digital de graça, né?
Foi,
E...
bah, sim,
É.
2020, sim.
Pois é, em 2021 a gente fez... Voltou a fazer presencial, mas aí versão Pocket ali no Farol Santander. Foi uma versão para 400, 500 pessoas, ainda dentro de umas regras de limites, né, de quantidade de pessoas.
Sim.
E esse ano, cara, a gente está esperando alguns retornos para ver se de fato a gente vai fazer ou não. Porque se a gente está em dúvida se faz alguma coisa esse ano ou se faz ano que vem no, durante o final do verão. E a gente só vai fazer se for grande de novo, cara. A ideia é não fazer
Legal.
algo menor. Então, estamos na
É porque
expectativa. Tu sabe
né, a
que...
régua tá alta, a gente quer no mínimo que foi de 2019.
Pois é, cara, aí tá. Esse é o nosso desafio, né? E aí, depois que veio o South Summit com tudo, né? Não dá para fazer coisa pouca. A gente
É
até...
verdade.
Esse ano a gente trabalhou junto com o South Summit. Fizemos o Night Summit, que foi a parte das festas pós-evento, no quarto distrito. E também fizemos o Social Summit, que foi a parte de evento só para convidados de final de tarde. Então, todo final de tarde, a galera da organização do South Summit convidava executivos para fazer esse encontro de 100 pessoas, mais ou menos. E aí a gente organizou esse evento também.
Não era nos
Que
barcos ali, no
Mas
barco?
isso, a gente teve uma edição no Barco, teve uma outra edição no Farol Santander e teve mais uma edição no, na Casa de Cultura Mário Quintana. Foi uma edição por noite. Foi
Pô,
bem
que
bacana.
demais. Tu sabe, vai aqui para mim, a edição de 2019 foi o que mais me aproximou de. A gente já foi em alguns eventos e a gente já cansou de dizer aqui, né, o pessoal já sabe o quanto a gente é apaixonado pelo Hacktown lá em Santa Rita. E para mim, quando o BS 2019, eu olhei assim, cara, tá nascendo um, entre aspas, um Hacktown, que é a proposta aquela de espalhado num canto da cidade, né? Lá, como a cidade é bem menor, ele acontece na cidade, eu, cara, pô, tem uma proposta aqui que tá se conectando com o Hacktown. E, pô, eu fiquei, né, que massa, que caralho, acho que o pessoal vai começar a entender um pouco do que eu curto lá, que acho bacana aquele evento, que é bem diferente de todos os tradicionais. E aí é aquela coisa, de fato, como tu disse, quando vem a pandemia, puta, que merda, né, meu? BS, que era um evento que é diferente de todos os outros que aconteciam em Porto Alegre, que tinha uma proposta totalmente diferente. E quando vocês fazem em 2021, eu, tá, e aí? Eles estão. Tem uma pegada bem diferente, fala do Farol, mas, pô, é um espaço diferente de Porto Alegre, tem uma outra proposta. E eu fiquei muito nessa dúvida, assim, tá, para qual linha o BS está indo, né? Pegando esse espaço que eles estão ocupando lá dentro do Farol Santander, né, no centro da cidade, que tem um outro lugar também de pau, centro da cidade, mas vocês tinham já sempre esse olhar, né, do quarto distrito, que era de permear o bairro, né? Então, eu já fiquei muito nessa dúvida, mas
Mas
curioso também, né?
é uma boa pergunta, cara, porque foi uma das grandes dúvidas do que fazer mesmo durante o último ano, sabe? A gente acabou fazendo ali no centro histórico, no Farol, por alguns motivos convenientes também pra gente. A gente tinha uma base ali, né? Num projeto que a gente tinha de coworking, de espaço criativo. Então, nós tínhamos algumas facilidades no próprio Centro Cultural Farol Santander, e também porque, estrategicamente, para a gente, como empresa, a gente acredita muito em Porto Alegre como um todo, como uma cidade que vai se tornar uma capital turística em pouco tempo, tá? É um movimento que está acontecendo há algum tempo já, só que nos últimos 2 anos, principalmente 3, deu uma acelerada, né? A gente percebe assim que alguns investimentos na cidade fizeram proporcionaram com que o porto-alegrense começasse a valorizar mais os ambientes da cidade, né? Viver um pouco mais a cidade com um certo orgulho de admiração. Poxa, que lugar legal que está surgindo. Ah, que massa isso aqui. E de autoestima, né? E eu acho que isso é uma coisa que vai progredir, tá? A iniciativa privada está se mexendo muito, acho, nesse sentido, sabe? E eu acho até que de forma orgânica, sem muito planejamento conjunto, né? Eu acho que agora está começando a se ter uma interlocução entre empresas, pessoas interessadas nesse movimento, algo um pouco mais colaborativo. E a gente vem participando, de certa forma, dessas conversas. Mas eu acho que essa conversão de Porto Alegre se tornar uma cidade mais atrativa para o porto-alegrense e, consequentemente, no futuro, para pessoas de fora, faz com que a gente consiga pensar nas regiões da cidade de forma individual também, né? E aí, pensando nisso, a gente estrategicamente, internamente, se dividiu um pouco mais em relação às regiões que a gente mais acredita. Então, o BS Project, acabou se apropriando hoje um pouco mais da parte do centro histórico, do centro, até a região de Orla no futuro. E a nossa nova empresa, né, que tem um ano de vida oficial, chamada Quarto Poa, ela focadaça no quarto distrito, né? Então, assim, a gente ter o BS Festival, né, o Festival de Inovação acontecendo no quarto distrito, é legal, a gente ainda funcionaria, mas mover ele para outras regiões que a gente acredita muito, e uma delas é o centro histórico, por quê? Porque o centro histórico carrega toda essa bagagem cultural da cidade e a gente está unindo muito a cultura, a criatividade e a inovação nas nossas iniciativas, faz todo sentido, né? E deixar o quarto distrito para a empresa que está mesmo fazendo coisas na região e daqui a pouco até tomar uma proporção de, poxa, o Quarto Poa já tem um festival já que está indo para a segunda edição. É um festival de entretenimento agora, né? A gente tem um festival de entretenimento que está indo para a segunda edição. A primeira edição já levou 4 mil pessoas. Essa segunda a gente espera levar 8 mil. A gente já fez um St. Patrick's Day que levou quase 20 mil pessoas numa primeira edição, um primeiro St. Patrick's na região.
Que doideira.
Então a gente, poxa, por que não o Quarto Poa não faz um festival que também vai ter um lado de conteúdo, né, de experiência empreendedora também, né, e deixa o BS Festival fazer esse lado centro histórico, né, de cultura, de mais cultural, né.
Ah,
Então
mas
a gente
então
está.
vamos organizar as ideias então para o público que é fã dos eventos, por exemplo, Cristiano e Felipe que amam também o BS Festival. E de certa forma a gente apoia também, porque você pode ver, a gente está toda vez lá, de carteirinha lá, ou participando ou fazendo alguma coisa.
Até vou dar um
Talvez
parênteses.
aconteça no que. Oi? Diga, Felipe.
Eu só não fui no de 2021, que eu lembro que foi. Quando é que ele foi? É só me tira a dúvida. Se eu não me engano, ele foi no.
2021 foi uma
Foi
loucura,
setembro.
tá? Foi dia.
Setembro, outubro,
Foi
né?
no finalzinho de novembro, foi 27 ou 28 de novembro.
Eu lembro que no dia, e era o dia da atividade de vocês, Cris, se eu não me engano,
Sim.
eu fui dar vacina para a Aurora. A Aurora estava com o quê? 3, 4 meses. E, cara, então eu estava numa época assim, eu estava ausente de coisas em Porto Alegre, sabe? Mas foi muito por causa disso.
Não,
Mas então ele
meu,
vai
foi uma
rolar
loucura
talvez no
porque.
ano que vem um festival de verão, é isso, vai, né?
É, pode ser que role. A gente está esperando aí um ok de uma marca, porque daí a gente vai com tudo, cara. Estamos aí na
Pô, demais.
expectativa.
E o festival Quarto Poa, então, já na sua segunda edição, no dia 6 de novembro, no quarto distrito. Agora a gente quer saber o que que vai rolar exatamente lá, Vainer. Se puder contar pra gente, dar alguns spoilers aí também. Eu acho que se rolar seria bem bacana. Vai ter
Então.
banda, você falou que vai ter coisas para empreendedores, experiências. Detalhe um pouquinho mais pra gente. O que que a galera que está pensando em participar pode esperar desse festival, para quem já conhece, o que que vem de novo também. Conta
Então, o
pra
Festival
gente um
Quarta
pouquinho.
Boa, ele nasceu ano passado, ele foi para a gente foi um case de sucesso, porque a gente tinha muita essa vontade de fazer um festival no mesmo moldes que o BS Festival acontece, né? De várias coisas ao mesmo tempo, e só que para o lado do entretenimento, algo que não fosse só conteudista, né? Só debate, palestra, algo que fosse festa, né, também, que fizesse a galera viver a região do Quarto Distrito com o que ela tem de melhor, assim, em relação a hoje é o entretenimento, que hoje a região ela é forte nisso, né? Talvez é o principal ponto onde as pessoas hoje vão se divertir em Porto Alegre. E aí a gente fez então o festival, né, com esse lance de tu compra um único ingresso e curte várias coisas ao mesmo tempo, várias bandas ao mesmo tempo, num único dia, em vários locais diferentes também. Nesse dia, os bares eles acabam abrindo só para o festival, né? Eles não abrem para o público normal. Então, só quem tem o ingresso para o festival consegue acessar esses bares que acabam entrando no festival. E esse ano vai acontecer. Agora em outubro, tá? A gente vai fazer em outubro, e agora em novembro a gente vai fazer no dia. Agora me deu um branco, cara, de uma forma.
Seis de
Vai ser no
novembro,
dia
seis de
seis de novembro, 6 de novembro. É, 6 de novembro, exatamente. Então, dia
novembro. Ó a
6 de
idade, ó a
novembro é a segunda
idade,
edição.
vai, tá pegando.
Não, eu tava fazendo duas coisas ao mesmo tempo, que botando para carregar o note, eu já me perdi na data, né? Incrível isso.
6 de novembro.
Exato. Então, assim, ano passado, cara, foi uma loucura, porque a gente fez o BS Festival no sábado e o Festival Quarto Pô no domingo, no mesmo fim de semana. Então a produção tava insana, cara.
Nossa.
Eles quase pediram junto o apoio terapêutico junto no final das coisas.
Pois é, qual é a equipe do BS e do Quarto Poa? É a mesma equipe? Quem são as pessoas que fazem, né? Eu sei que tem você liderando, tem o João Ramos liderando, mas vocês têm uma galera com vocês também. Como é que está estruturado hoje a empresa Quarto Poa ou a empresa BS Project?
Então, hoje o BS ele tem uma empresa, ele tem uma equipe própria, tá? Que não compartilha briefings e demandas do Quarto Poa. As únicas
Ah,
pessoas que acabam compartilhando geral assim sou eu e o João, né? Que a gente está à
sim.
frente do todo. E agora a gente vem conversando e vindo no movimento de trazer outras pessoas também para dentro da gestão, e dentro do Quarto Pô a gente tem mais pessoas, né, societárias. No BS hoje sou eu e o João só à frente da empresa como todo, né, sócios fundadores, mas no Quarto Pô a gente tem mais dois sócios. Um deles é o Johnny, que eu não sei se vocês chegaram a conhecer. E a
Ainda não.
outra não, e a outra é a Maria Eduarda, que é dona da Respira Eventos, que é uma empresa de eventos.
Porta Garol.
Então, a Maria Eduarda ela nos dá assim um braço de competência muito grande nessa parte de produção, e ela vem conversando, a gente vem conversando bastante no BS também. Então, ela vem nos ajudando nas duas empresas também, né? Mas hoje ela é só sócia do Quarto Poa. Mas
Ô,
as
Wagner.
equipes são diferentes, tá? As equipes são bem diferentes.
Eu vamos
Tava
dar o
dando uma.
serviço aqui então. Manda, Felipe, depois eu dou o serviço. Vai lá.
Não, eu estava só curioso que eu estava dando uma olhada no site já do festival, né, do Quarto Poa. E curiosíssimo já que, pô, 40 bandas e DJs, 8 bares, né, que mais de 8 bares que vão estar tá abrindo esses espaços. Tá casando música, arte, gastronomia, feira de rua, enfim, diversas atrações. Cara, como é que tu faz a curadoria disso tudo? Como é que faz a gestão disso tudo? E
Pois
acho que
é.
casa um pouco disso aí que tu falou, né? Já não mistura tanto, né, as equipes, EBS e Quarto Poa, né? Então, como é que é para fazer essa loucura toda aí?
Então, cara, a gente tem uma equipe dedicada para o projeto, assim como as grandes empresas, né? A gente acaba contratando freelas para projetos específicos, né? Então, Quarto Poa, hoje o Festival Quarto Poa, ele tem uma equipe maior do que é a equipe que faz o restante das operações e projetos do quarto pó em si, né? E a gente acaba tendo competências também, né? Pessoas com competências diferentes. Então, assim, como eu comentei para vocês, a Duda, né, Maria Eduarda, ela é nossa frente de gestão de produção completa. Ela tem uma equipe hoje focada na produção do evento e de todas as outras entregas que a gente faz hoje como Quarto Poa, que precisam ser em formato presencial, né, de live marketing. O nosso outro sócio, o Johnny, ele também é fundador de uma empresa de produção musical. Então, ele é o cara da curadoria musical do festival. Ele foi o cara que ficou à frente também da curadoria do ano passado, né? Então, ele quem faz toda essa gestão com os artistas, com os empresários dos artistas. É óbvio que a gente faz muita reunião também de alinhamento, né, dessas curadorias, porque todo mundo gosta de dar pitaco, né? Todo mundo gosta de música. E aí a gente acaba também cuidando muito essa questão de diversidade cultural, né, na música, diversidade das pessoas. Então a gente tem, ano passado, por exemplo, a gente teve mais mulheres do que homens em cima dos palcos, né? A gente
Que
teve,
demais, legal.
mais de 9 estilos musicais diferentes tocando no festival. A gente teve da música gauchesca, eletrônica, funk, pagode, sertanejo, rock. Teve de, cara,
Todos os
9 estilos,
gostos.
pelo menos. Então, o cara que curte qualquer estilo musical, ele podia comprar o ingresso do festival para ir, né, aproveitar o dia no domingo, né? E
Cara, muito bom.
esse ano a gente está nessa mesma batida, né? A gente está querendo ter uma diversidade grande. Tem um lance muito legal no festival, que é a valorização da cena local do Rio Grande do Sul. Então, a gente acaba dividindo a curadoria em 3 grupos. Artistas fresh, que são os artistas que estão começando a tocar e são artistas de qualidade, né? A gente cuida disso. Artistas em ascensão, que é uma galera que já está tocando em bares, já está aparecendo em alguns festivais, já está abrindo show de grandes bandas. Então, vou te dar um exemplo ali. Deixa eu ver aqui. A Tokyo Drive. Vocês já ouviram falar da Tokyo Drive?
Não.
Não ouviram falar, mas é uma
A
banda
gente é
que está em
velho
ascensão.
também, velho. Mas a gente é velho também, a gente não é parâmetro, não, tá? Eu
Não,
conheço aqui, eu conheço a Tati Portela, o Calis Carneiro, Pernalã.
sim. Pô, então, assim, ó, a Tokyo Drive é uma banda que eu também não conhecia, mas o Johnny trouxe dentro da curadoria. É uma banda que tá em ascensão, cara. É uma banda de rock
Demais.
que abriu o show do Guns N' Roses agora, semana passada, semana
Uau,
retrasada,
tá aqui
ó,
eles.
né? Então, os caras são foda, meu. Tocam muito, muito, muito essa vibe do rock. Os caras são muito bom. Ondular, eu não conhecia, né? Vocês não devem conhecer a Ondular. É uma banda que ganhou premiação agora em concursos culturais de música aqui em Porto Alegre, tá? Os caras ganharam um prêmio lá na Áudio Porto, ali na Fábrica do Futuro. A Gelp tá tocando o Brasil todo, cara. É uma banda jovem, uma banda de uma galera que tá já consolidada já numa cena cultural, musical de uma galera mais jovem. Não sei se vocês conhecem a Gupy.
Não, cara, eu acho que eu já ouvi falar alguma
Eu
coisa
tô me
assim.
sentindo horroroso aqui que eu não conheço nenhuma delas, velho.
Meu, abram o Instagram de vocês
Gupe.
e abram o Instagram
E coloca.
e coloquem Gupe, tá? E aí vocês vão ver quantos seguidores eles têm. Dá uma olhada.
345 mil.
345 mil.
Tá dando eco
Ó,
aqui, não é eco aqui, cara?
esse som que eu botei aqui é o Tokyo Drive, ó.
Roqueira, roqueira.
Muito bom, velho. Muito, muito
Não,
bom.
e é uma roqueira, lembra o Guns, né?
Muito,
É
muito.
um pouco menos.
Essa
Já
agora
tem
falta.
playlist dessas bandas todas aqui do evento do Quarto Pó?
Vamos fazer, cara. A gente está fazendo para
Ah.
divulgar a semana que vem isso aí.
Ó,
Porque
tá
lá do
aí.
Rractal também tinha muita banda incrível, muita banda nova. Eu fui no show de uma galera foda que eu nunca tinha ouvido falar também. E, cara, me surpreendi muito. Mas e de São Paulo até Minas eu fui de carro e eu fui ouvindo a playlist deles, né, para poder conhecer. Claro, bandas algumas já bem conhecidas, mas muita coisa nova também, muito independente, né? Isso é bacana. Eu curto demais, assim, velho.
Se vocês divulgarem aí, acredito semana que vem, então, a gente vai colocar aqui na descrição o link já da playlist aí.
Boa, cara, boa. Não, vamos correr, de repente até sexta-feira a gente consegue pro fim de semana a galera já curtir.
Não, eu mesmo faço essa playlist, que eu já fiquei super curioso aqui. Então, Quarto Poa, galera, quartopoa.com.br, lá nas internetas, das 2 às 11 da noite, né? Então, dá muito tempo para curtir tudo isso aí, mais de 40 bandas, arte, gastronomia, 8 bares incríveis ali nos bairros São Geraldo e ai, meu Deus, São
Ah,
Geraldo.
os bairros, ó, são 5 bairros, tá? A gente vai explicar o que é o
Floresta.
quarto distrito? A gente vai
Manda,
explicar?
pode ser agora. Manda. Não, calma, deixa eu acabar então. Então, os
Vai.
bares ali que vão estar rolando são 8 bares, mais ou menos, vai ter esse festival. Ingresso baratíssimo, né, Wagner? Eu sei que agora tá na
Bah.
promo. Então, galera,
Bah.
pô, 35 pilas agora, gente. Claro, tem um outro aqui que tu ganha uns presentinhos um pouquinho mais caro. Mas 35 pila para você estar lá confraternizando com a galera, velho. É quase de graça para um evento tão bacana quanto esse. Que
Só para curtir tudo isso de
Wagner, tem.
banda, né? Não é nem pelas bebidas, pelo bar, só para curtir as bandas, aí já tá valendo muito, né?
Meu,
Não paga
o
ingresso
evento é o
nenhum.
maior evento do quarto distrito, tá? Quem gosta da região, é o maior evento da região. A gente vai ter mais de 100 torneiras com cevas sendo servidas, né? Porque se a gente for
Vou
juntar ali os
querer.
bares que vão participar, meu, só a Forbeer ali tem 40 torneiras, tá? Aí tu vai lá no nosso Tap Room, tem mais 30. Aí tu vai no Jardim São Geral, tem mais 20. A gente vai ter ali, ó, um festival de cerveja artesanal no festival. Tá? É um festival dentro do festival.
Exato.
Demais,
Cara, que
velho, que
demais. Né?
demais. Então, assim, vale a pena. É o que tu falou, cara. R$ 35, às vezes, é o que tu paga para entrar num lugar só.
Exato.
Num lugar.
Quais são os 5 bairros ali que tu queria comentar?
Não, assim, ó, antes de explicar o quarto distrito, eu vou falar os bairros que eles fazem parte, né? Essa região, ela tem 5 bairros. 5 bairros formam a região do quarto distrito: Floresta, São Geraldo, Navegantes, Humaitá e Farrapos, tá? São os 5 bairros. É, pega lá da Arena do Grêmio e vai até do lado da rodoviária centro ali de Porto Alegre. Limite, é Cristóvão Colombo. Tá. Da Cristóvão até lá a Ceará. Esse é o quadrante, assim, é um retângulo, né, de Porto Alegre. Vocês sabem por que que é quarto distrito?
Não, conta aí.
Por quê, cara? Porque Porto Alegre, quando ela foi fundada, ela era dividida em distritos. Se eu não me engano, eram 6 ou 8 distritos, Porto Alegre. O distrito 1, né, o primeiro distrito, era o centro, que era o primeiro local onde tudo se concentrava na cidade, né? E ali essa região, ela era essa nossa região ali desses 5 bairros, ela era chamada de quarto distrito. Era uma região super importante também, porque é uma região de orla, né? Portuária, então comércio, todas as bugigangas que vinham de outras regiões do estado e até de fora também chegavam pelo rio ali. Então, era uma região bem importante. E aí não me perguntem por que que nunca se acabou com essa nomenclatura do quarto
Sim.
distrito em si, porque das outras regiões todas elas se foram, né?
Sim, pois é.
Mas ali se manteve.
Muito bem. Galera, olha só, vou dar essa brava para vocês aqui, ó. Feriado de finados, dia 2 de novembro. Então, a galera de fora, vem visitar os parentes aqui, vem trocar uma ideia com a família. Não faz tempo que não vê a família, coisa e tal. Então, vem na quarta-feira para Porto Alegre, né? Trabalha remoto dia 13 e 4
E domingo, dia 6, vai no quarto pô, gente. Não tem desculpa. Olha que puta feriadão que vai propiciar que tu também participe do evento. Claro, a galera que já é daqui com certeza já vai ir, né? Esse preço não vai durar muito também, né, Wagner? É o primeiro lote, 35 pila, então corram para aproveitar essa boa aí do festival Quarto Pô. Wagner, eu tenho estado muito no Quarto Distrito por conta do Caldeira também. Eu trabalho ali e com certeza aquele lugar é especial também, né? Então acho que e os bares também, alguns ali na volta. E eu te vejo muito lá no Caldeira também. Vocês têm planos lá no Caldeira? O que vocês estão planejando aí? Dá para contar? Ou
Meu,
não estão
empresa
planejando
que não
nada?
tiver planos com o Caldeira, ela não existe em Porto Alegre.
Olha essa aí, hein?
Não, a gente não tem, a gente tá sempre conversas lá porque somos parceiros, né? O Caldeira é um dos grandes fomentadores de inovação aqui da região toda, né? Do estado. E admiramos muito a galera lá, o pessoal, muita gente boa, trabalhadora, cheia de ideias e com bons projetos. E a gente também tá sempre querendo conectar coisas boas lá. A gente fez um evento há pouco tempo lá, a Evolução, junto com a Corsã, né?
Ah, sim, da Corsã, é verdade.
Isso. Então a Corsã patrocinou o evento Evolução e aconteceu no Caldeira, um dia inteiro de palestras. Foi bem legal, a gente conseguiu um público bem qualificado para participar. Ano que vem a gente deve repetir de novo. E é constante a gente estar tá lá conversando com a galera para tentar colocar de pé mais algumas iniciativas, né? E deve, em breve, deve surgir alguma história nova aí. Mas não tem nada
Legal.
certo ainda.
Ô, Wagner, tu é esse cara um pouco inquieto aí também, né? Meio multiempreendedor.
Pouco, pouco. Imagina
Sim.
se fosse muito.
Tu também tem uma cafeteria, um pub, isso?
Então, meu, a gente acabou abrindo braços diferentes aí na nossa vida profissional, eu e o João, né?
Era só doido, queria saber como é que eles fazem a gestão de estudo.
Cara, eu não sei também, meu. Eu realmente não sei. Eu acho que ter bons sócios já é um primeiro passo já, porque tem que ter uma parceria boa, né, para conseguir se desdobrar em mil, né? E ter esse a galera se abraçar e fazer a coisa acontecer, né, meu?
Que
Mas
demais,
quintas
não.
e sextas-feiras, se vocês quiserem me ver operando de um bar ali no quarto distrito, eu tô on, cara. Tô on. Quinta e sexta-feira de noite. Quem quiser tomar uma cerveja comigo, batendo um papo, eu vou servir a cerveja dessa pessoa lá no
Qual bar?
Sola. Lá no
Sola, muito
Sola.
bem.
Sola Craft Bar, fica do lado do Vila Flores, tá? Na São Carlos. É uma região que acaba tendo, ficando um pouquinho mais afastada em comparação ao conglomerado de bares que tem ali na região. Mas isso é bom, cara. É bom porque a gente fica num esconderijo ali, num lugar mais privado, mais misterioso. A galera, quando ela quer curtir mais de boas, assim, sentar, conversar, curtir um som, vai ali no Sola. E a cerveja é deliciosa, e eu assim, ó, sou suspeito para dizer, tá? Porque assim, antes de eu entrar nessa sociedade, eu já falava isso. Então eu não estou mentindo, tá? Não é porque eu sou sócio, mas eu
Tu já era
falava,
cliente lá.
eu já era cliente, cara, eu já era cliente há mais de 2 anos. E para mim, ali sempre foi o melhor hambúrguer da cidade, tá? Opa, peraí, pessoal.
Tá tranquilo. Não, eu tô
Muito
olhando aqui
bom,
o.
não.
Eu tô olhando aqui a página aqui, curti, que ele falou dos burgers, eu não vi a foto aqui do burger ainda, mas eu vi as pizzazinhas que tá bacana aqui. Eu gosto muito da pizza.
Não,
Mas
e
o.
bacana, né? O Wagner comenta, fala sobre os sócios, e eu acho que os sócios têm um papel fundamental mesmo. E eu queria fazer uma menção aqui especial ao João Ramos também, que é um dos sócios dele no BS. E acho que no quarto distrito também, como ele comentou agora para a gente também. E o João também tem os seus empreendimentos, ele também, né? Então, cara, são dois empreendedores raízes que estão mudando o cenário de Porto Alegre, pessoas apaixonadas por Porto Alegre também. João, vem trocar ideia com a gente aqui uma hora dessa também para contar das suas iniciativas. E tem algumas iniciativas na Serra Gaúcha, tem um espaço bacana lá também para acolher turistas, hóspedes e tudo mais. Então a gente pode trocar uma ideia com o João em algum
Isso é legal,
momento
né?
também.
A gente, para fazer a curadoria, a gente chama o Weiner, depois a gente chama o João e depois a gente chama os dois juntos, né?
Fazer uma dupla, para fazer uma dupla. Não, muito
Só...
bom, muito bom.
Aí a gente ganha 3 episódios para fazer, aí é mais fácil.
E uma coisa que é importante ressaltar, né? A gente fala bastante aqui do Hacktown, e vocês que nos ouvem sabem do quanto a gente é fã desse festival, mas assim, em nenhum momento a gente quer comparar, são eventos bem distintos, bem diferentes, com propostas diferentes, inclusive. E o BS tem essa pegada também de conhecer a cidade, também de levar as pessoas para conhecer a cidade, pelo menos nessas últimas edições foi um pouco isso, mas são eventos bem distintos assim. Essa vida de empresário não te deixa nem relaxar um minutinho, né, Wagner? Tá desligado teu microfone.
Galera,
Tem um
mil
dog.
desculpas, porque quando é home office, né?
Sim,
Aí a gente tá com o
exato.
cachorro, tem que fazer a função.
Cara, bem tranquilo.
Mas, Nils, continuando aqui, quando vocês quiserem, ó, melhor burger, tá? Eu posso dizer que realmente lá no Sola a coisa vale a pena, tá? É o meu preferido, assim.
Muito bom. Vai, né? Vamos te liberar. Eu sei que tu já tem compromisso na sequência aqui. Galera, falamos do quarto festival, quarto Poa, falamos do BS Festival, falamos do Cofre Café, Cofre com K. A gente vai colocar todos os links aqui na descrição do vídeo também. E esse convite especial do Vai, né, para conhecer o Sola Craft Bar, iniciativas incríveis que estão movimentando o quarto distrito. Wagner, a gente queria falar muito mais, a gente queria conectar mais. Você comentou um pouquinho sobre o South Summit também. Então, em outro momento, a gente comentava aqui, daqui a pouco trazer o João junto para a gente trocar ideia e falar com
Bora,
sócios aí
bora.
também sobre esse
Vamos,
processo de.
eu topo. Cara, olha, quando eu vi já é 7h30 aqui quase, cara.
Já
Passou
passou,
muito
é.
rápido. Eu tinha mais 1.000 coisas aqui ainda para falar sobre o quarto distrito, falar sobre a população que é só de 50 mil e 400 mil diários passando pelo quarto distrito. Cara, eu ia falar 1.000 coisas aqui, mas, né, tempo curto. Vamos deixar para uma próxima.
O tempo passa rápido quando a gente se diverte.
É
Mas,
isso aí.
querido, só queria te agradecer teu tempo aí de estar conosco aqui, passando esse recado também, né? Espero que o pessoal que tenha ouvido tenha curtido também esse bate-papo. Se conectem com o Weiner, gente, se conectem com os empreendimentos que eles estão fazendo, se conectem, participem do Festival Quarto Poste, que isso é incrível para quem é de Porto Alegre também, né? Se conectar com a cidade de uma maneira diferente. Velho, valeu demais. Obrigado mesmo por você estar aqui com a gente.
Eu que agradeço o convite e vamos para a próxima. Chamem quando quiserem, estamos aí para bater esse papo. Pode ser feito lá do Sola, inclusive com uma cerveja.
Opa!
Olha
Já
aí.
gostei, já vou querer. E aí, Felipe? Felipe Guedes da Luz, muito obrigado pela tua parceria sempre também.
Valeu, obrigado. Em breve estaremos no Sola, ou pelo menos nos vemos no dia 6 de novembro, no Parque Poa. Ali com certeza estaremos lá curtindo um pouco do festival, dentro do festival, que tem outro festival, enfim, festival dos festivais.
Vamos lá ouvir o Nego Minas que esteve com a gente aqui no podcast também.
Boa.
Rock Night Podcast, aleatoriedade da vida e conversas leves e divertidas com convidados super especiais como o Weiner esteve aqui com a gente hoje. Toda semana um programa novo para você curtir na sua plataforma de streaming preferida. Siga a gente lá no Instagram, rn.conversas. Turma, fiquem com Deus, seja ele quem for. Grande beijo.